O termo burnout significa consumir-se totalmente. A exemplo de uma vela que, à medida que gera luz, vai se consumindo, se desgastando, burnout significa que o trabalhador chegou no limite das suas energias e já não consegue mais funcionar como antes. Então, ela é uma síndrome voltada para a condição de trabalho. É um estado de exaustão em resposta ao estresse crônico causado por atividades do trabalho. Geralmente atividades que têm uma demanda interpessoal muito grande.
Como assim? É que lida com pessoas?
Exatamente. Quanto maior a responsabilidade do profissional por outras pessoas, maior a chance dele desenvolver a síndrome de burnout.
Mas tem que ter essa personalidade aí de pessoa perfeccionista?
Existem alguns fatores, né? Existem algumas características que favorecem que as pessoas desenvolvam a síndrome de burnout. Então, geralmente, são pessoas muito voltadas para o trabalho, 24 horas ligadas no trabalho, com alto nível de exigência e uma busca por perfeccionismo muito grande. As profissões mais afetadas são, por exemplo, aquelas voltadas para a área de saúde, então médicos, enfermeiros, psicólogos, aquelas voltadas para a área de educação, professores, depois bombeiros, policiais, advogados, carcereiros, né? Também assistentes sociais, jornalistas, profissionais de telemarketing, entre outros.
E quais são os sintomas? Como que uma pessoa percebe que ela está com essa síndrome?
A síndrome se manifesta em três dimensões. A primeira é da exaustão, tanto física quanto emocional. Falta de energia e falta de entusiasmo. A segunda dimensão, a gente chama despersonalização. A pessoa fica distanciada afetivamente, ela se isola, né, em relação aos clientes, em relação aos colegas de trabalho. E a terceira dimensão é uma sensação de incapacidade em relação ao seu trabalho e à sua competência profissional. Os sintomas são variados. Nós temos sintomas, por exemplo, físicos, fadiga, insônia, dores de cabeça. Sintomas psíquicos, irritabilidade, ansiedade, falta de esperança, baixa estima. Sintomas comportamentais, agressividade, isolamento, pessimismo. As pessoas tendem a buscar uso de substâncias, abuso de álcool. E profissionais, absenteísmo, que é faltas frequentes ao trabalho, redução no desempenho, redução na motivação e na comunicação.
Tem tratamento?
Sim, existe tratamento. O tratamento é focado no indivíduo e na organização onde ele trabalha, em relação ao indivíduo. Então, buscar o desenvolvimento de competências para lidar com o estresse. Programação de férias regulares. Modificações no ambiente de trabalho. Quando grave, né, quando os sintomas são mais graves, você deve buscar psicoterapia e o uso de ansiolíticos e antidepressivos.
O que acontece se a pessoa não descobre que tem a síndrome e não trata?
Ela pode comprometer o seu rendimento no trabalho, isso pode levar até a demissão, ou a mesma pessoa pode sair daquele trabalho.
Uhum. Aliás, deixar o trabalho pode ser algo no tratamento também?
Muitas vezes a mudança do ambiente de trabalho é necessária, né? Ou trocar de trabalho, trocar de profissão, mas isso é uma medida mais extrema, né? Dentro da organização, a gente sugere fortalecer a comunicação entre a equipe, aprender a delegar, né? Aprender a se comunicar e buscar os sistemas de apoio, né? A família, os amigos, tudo para favorecer o tratamento.
Essa síndrome, ela é nova ou ela já foi descoberta há bastante tempo?
Essa síndrome foi descrita na década de 70 por um psicanalista americano chamado Herbert Freidenberger. Ele observou os sintomas nele mesmo. Ele passava a atender os pacientes e ele sentia muita culpa, muita frustração. E ele observou nos colegas de trabalho dele, que antes atendiam os pacientes com muita motivação, muito entusiasmo, e ele se transformava em pessoas depressivas, cínicas, que tratavam os pacientes com desinteresse. E o conceito foi evoluindo ao longo das décadas.
Existem mais pessoas hoje em dia acometidas dessa síndrome? Há um aumento por causa, talvez, da tecnologia?
Com certeza. A gente observa uma demanda muito grande, né, nas exigências e uma baixa capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com o trabalho, lidar com as pressões, lidar com as demandas. Uhum. Né? Então, quando você une o aumento das exigências e das demandas com a redução da capacidade de lidar com elas, consequentemente, você vê um aumento, né, no desencadeamento da síndrome de burnout.
Aliás, no mesmo ambiente de trabalho, com as mesmas exigências, pode haver um trabalhador acometido da síndrome e outro não?
Sim, porque existe o que aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver o burnout, né? Então, as pessoas mais exigentes, mais focadas no trabalho, que não têm outros interesses, onde o trabalho consome toda a vida dela, né, com alto nível de perfeccionismo, tendem a desenvolver a síndrome de burnout. As pessoas que têm outras características, têm mais habilidades de relacionamento, de lidar com as frustrações, né, menos propensas a desenvolver a síndrome.